A gente também tem um sistema que é um sistema venoso. O sistema venoso é um sistema de veias que vai estar trazendo de volta esse sangue, drenando esse sangue. Eu não vou cobrar sistema venoso na prova. Desse slide aí, eu só vou cobrar o polígono de Willis, sistema arterial. Então, o sistema venoso eu coloquei para que vocês saibam que existe. Que além da gente ter as artérias que estão trazendo oxigênio e glicose, nós também teremos veias para drenar esse sangue. E aí a gente vai ter dois sistemas básicos, que é um sistema superficial e um sistema profundo. No sistema superficial, a gente vai ter a veia cerebral superficial. No sistema profundo, veia cerebral profunda. Então, esse sistema superficial vai drenar as partes mais superficiais do nosso encéfalo. Enquanto o sistema profundo, a parte mais interna, mais profunda do encéfalo. Todo esse sangue, então, vai ser drenado. O sistema profundo vai ser drenado por uma veia chamada veia magna, ou veia de Galeno. E tanto o sangue do profundo quanto do superficial vai ser drenado para os seios da dura mater. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é a dura mater, eu vou mostrar para vocês, certo? Assim como o nosso sistema nervoso, como o nosso encéfalo, que até então estou falando muito do encéfalo, né? Estou falando do sistema nervoso central, mas eu me foquei no encéfalo. Mas assim como o encéfalo, ele é irrigado tanto na parte arterial como venosa, a nossa medula também é irrigada. E os nervos que saem dessa medula também vão ser irrigados. Vou só mostrar uma imagem para vocês. Lembrando que eu não vou cobrar essa parte aqui também, tá certo? Mas só para mostrar para vocês que na nossa medula também vai ter essa irrigação. A gente vai ver daqui a pouquinho a aula de medula. E a gente vai ver que a medula vai ser dividida em substância branca, que é mais externa, e substância cinzenta, que é mais interna. E aí a gente vai ter uma parte da medula que é posterior e uma parte que é anterior. Isso aqui é um corte transversal. Fiz esse corte aqui na medula. Então aqui para frente é isso aqui, isso aqui e aqui para trás, certo? Então a gente vai ter as artérias espinhais que vão estar irrigando essa medula. A artéria espinhal anterior vai irrigar a parte anterior. A artéria espinhal posterior, a parte mais posterior dessa medula, certo? E a gente vai ter umas artérias chamadas artérias radiculares. As artérias radiculares, elas vão irrigar os nervos que estão saindo da nossa medula, que são os nervos raquidianos ou nervos espinhais. Dessa forma, todo o nosso sistema nervoso vai ser irrigado. Todo ele precisa ser, porque é só a gente lembrar que o sistema nervoso ele é composto por células. Que para que essas células possam funcionar, elas precisam ter essa irrigação sanguínea, certo? Então, mais uma vez, desse slide, eu só vou cobrar o polígono de Willis, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as meninges, tá? Nós temos vários sistemas protetores do nosso sistema nervoso, tá certo? A gente já falou lá nas primeiras aulas sobre a parte óssea. A gente viu o crânio e a coluna, que é a parte óssea que vai proteger o nosso sistema nervoso. Só que além da parte óssea, a gente vai ter outras estruturas protetoras. Uma delas vão ser as nossas meninges. As meninges vão ser camadas de tecido conjuntivo fibroso. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês isso. Mas são camadas que vão estar protegendo também, inclusive, para que o nosso sistema nervoso não bata diretamente no osso. Então você imagine se você não tivesse as meninges, que qualquer mexida na cabeça, qualquer pancada na cabeça mais leve que você levasse, o seu encéfalo já ia bater diretamente com o osso. Então ia ser um atrito muito grande, o risco de lesão seria maior. Para isso, nós temos essas camadas que são as meninges, que evitam esse atrito direto do encéfalo e da medula com o nosso osso, seja do crânio, seja da coluna. Além dessas meninges, a gente vai ter um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, que vocês podem chamar também de LCR, que é a sigla, ou lipo. Líquido cefalorraquidiano também vai ser uma camada protetora, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, certo? E a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma barreira de até de células que vão fazer uma separação do que está vindo no sangue e o que vai entrar no nosso sistema nervoso, para que nem tudo aquilo que esteja vindo no nosso sangue, na nossa circulação sanguínea, caia no nosso sistema nervoso. Quando vocês forem ter aula de psicofarmacologia no sexto período, vocês vão estudar os fármacos, e esses fármacos que precisam atuar no sistema nervoso, né? Por exemplo, o ansiolítico, ele tem que atuar diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, para que esses fármacos consigam atuar nesses lugares, eles têm que ter a capacidade de ultrapassar essa barreira hematoencefálica. Então, tem alguns medicamentos que passam com uma facilidade maior, tem medicamentos que não conseguem passar com essa facilidade, certo? Então, nessa imagem aqui, foi retirada a calota craniana, eu estou tendo uma vista superior do encéfalo, certo? Isso aqui que está sendo puxado por essa pinça é uma das meninges. Tá vendo como ela parece ser resistente? Meio firme e grossa. Isso aqui é uma das meninges, que é a dura mater. A dura mater é a meninge que é mais externa. Só que a gente tem três meninges, tá? Então a gente tem essa mais externa, que é a dura mater. A dura mater, além de ser a mais externa, é a mais resistente, tá? E aí você pode pensar, dura mata, você imagina dura e duro mesmo. É a camada mais resistente realmente. Nessa dura mata, a gente vai ter as terminações nervosas. Porque veja, o nosso encéfalo em si, ele não tem terminação nervosa sensitiva. Ou seja, se eu tocasse no encéfalo sem as meninges, eu não iria sentir nada. Ele não tem essa capacidade. Então, quem dá essa sensibilidade intracraniana é a dura mata. Daí, várias das dores de cabeça que existem vêm exatamente em função da dura mata. É a dura mata que traz essa sensibilidade para que você diga que está sentindo dor de cabeça, certo? Então, agora você vai dizer que está com dor na dura mata. Ai, que dor na minha dura mata. Não são todas as dores de cabeça, tá certo? Porque tem dores de cabeça, que aí um enxaqueca, por exemplo, pode estar relacionado aos vasos sanguíneos e tudo mais. Existem vários tipos de dores de cabeça. Mas a maior parte das dores de cabeça, essa sensibilidade de dor que a gente tem, é devido à dura mata que carrega esses nervos, certo? Então é uma meninge que vai ser altamente inervada. Tem muitos nervos nessa região.
Ela é a principal?
Não é uma questão de ser a principal, né? Ela é, como ela é a mais resistente, ela é a que dá uma proteção maior.
É por isso que tem o nome de mãe?
É. Porque ela que dá a maior proteção. Como ela tá mais, ela é a primeira, ela... Mas as outras também vão ter. É, pia mater também vai estar relacionado a isso. Mas é mais por essa questão de proteção. Mãe de proteção. Todas Sim. elas vão proteger. Só que a dura, ela é a mais resistente. Como ela tá mais para fora, ela realmente é a que você consegue puxar aqui.
Entendi.
Isso. Sim, pode ser. Aí quando a gente vai para debaixo da dura mater, aí a gente encontra uma chamada aracnoide. A aracnoide, ela já é bem fininha. Então, às vezes, só o fato de você retirar a dura mater, você já sai danificando a aracnoide. A aracnoide, aqui não dá pra gente ver, mas assim, se eu tivesse uma agulhazinha, eu poderia fazer assim, ó, bem aqui nessa região com a agulhazinha, aí sobe um tecidozinho bem fininho, que com a própria agulha já dá pra você rasgar, tá? Então ela realmente já é mais delicada. E a mais interna vai ser a pia mater. A aracnoide, gente, essa aqui é a intermediária, ela é muito importante, porque cada uma vai ter sua importância. Então a dura mater é a que vai ser mais resistente, então vai dar essa proteção maior. A aracnoide, por sua vez, embaixo dela é onde vai passar o líquido cefalorraquidiano. Então, ela é extremamente importante nesse sentido, porque esse líquido vai estar passando por embaixo dela e esse líquido também é uma camada protetora. Vou mostrar para vocês já já. É, vai correr entre a aracnoide e a pia mater. Aí, a pia mater, ela é a mais interna. A pia mater, ela fica firmemente aderida, tanto ao encéfalo quanto à medula.
É, eu acho que é assim, essa aqui da marca é com o tempo padrão. Essa daqui não, esse tempo que fazia como se fosse ter aqui.
É, eu vou mostrar uma imagem para vocês, parece uma TV aranha. É. A pia mater, como ela é a mais interna e é firmemente aderida, o nosso encéfalo não tem um monte de ondinha, a pia mater vai junto. Todas as entradas que o nosso encéfalo tem, a pia mater vai junto. Todos os sulcos e giros, ela vai junto. Ela vai entrando e saindo, ela está firmemente aderida. Essa pia mater, inclusive, é a meninge que vai... Boa tarde, querido. Chamei para a internet e o cabo que está com mau contato. Está sem Wi-Fi e o cabo do HDMI está com mau contato. A pia mater, ela vai dar consistência ao tecido nervoso. Porque, veja, o nosso tecido em si, tanto do encéfalo quanto da medula, ele é um pouco mole. Ele não é uma coisa muito consistente. Então, essa pia mater, ela não está bem agarrada. O fato dela estar bem agarrada nesse tecido é que faz com que ele tenha essa aparência mais consistente. Seria. Tá, obrigada. Seria como se fosse uma. Sei lá, alguma, tipo, aquela amoeba. Aquela geleia, tá? Então, é como se aquela geleia fosse o tecido mais mole. E aí você pegasse alguma coisa para envolver essa amoeba e deixasse ela bem compacta. O próprio potezinho onde você põe a amoeba. Quando ela tá ali no pote, ela não tá mais compactazinha. Então, é isso que a pia mater faz. Ela vai compactar esse tecido. Além disso, na pia mater, a gente também vai encontrar uma inervação. E também vai encontrar muita vascularização, certo? Então, o que a gente estava vendo das veias e das artérias, a gente vai encontrar bastante nessa pia mater, certo? Esse slide aqui, ó, eu mostro para vocês a região do couro cabeludo, né? Depois vem a parte óssea. Depois da parte óssea começam as meninges. Então, a mais externa, que é mais resistente, ricamente inervada, é a dura mater. Abaixo da dura mater, a gente vai encontrar a aracnoide. A aracnoide vai ter duas faces. Uma face mais externa, que é essa amarela aqui, e uma face mais interna, que tem o formato de quê? De teia de aranha. Por isso que o nome dela vai ser aracnoide, exatamente de aranha, certo? Aqui embaixo é onde vai correr o líquido cefalorraquidiano, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. E a última, que é firmemente aderida ao encéfalo e à medula, é a pia mater. Então perceba que aqui eu tenho uma entrada, ó. A pia mater vai junto, tá vendo? Justamente porque ela está firmemente aderida. E vai ser essa pia mater que vai ter uma vascularização bem intensa. Isso. Isso. Ela vai passar esse caminho todinho aqui. Eu vou mostrar para vocês uma imagem.
Essa teia é uma espécie de peneira ou algo assim?
Uma espécie
de peneira?
De peneira?
Sim. Não.
É como se fosse. Nessa imagem aqui. Para deixar claro que nós vamos ter as três meninges, tanto no encéfalo quanto na medula, tá, gente? Então aqui eu tenho as três meninges, dura mater, aracnoide e pia mater, as três, e na medula também. Dura mater, aracnoide e pia mater, certo? As três meninges, tanto no encéfalo quanto na medula. As três meninges que a gente tem no encéfalo, dura mater, aracnoide e pia mater, a gente também conta na medula. Isso aqui, ó. Essa daqui amarelinha, dura mater. Aqui, aracnoide vermelho e pia mater azul. Isso aqui é a medula. Certo? Tu botou? Obrigada. Depois tu dá uma olhadinha na questão do carro.
Ah, mas vai ter que trocar.
É, eu acho que vai ter que trocar. E tu avisa lá, tá bom? Obrigada. Nesses slides que seguem, tá escrito tudo que eu falei pra vocês, tá, gente? Quando vocês forem estudar. E aí, veja, nós vamos ter alguns espaços entre essas meninges, que são espaços, veja, não são espaços vazios, tá bom? A gente costuma dizer que são espaços virtuais. A partir do momento que você retira uma meninge, você já não está mais observando aquele espaço, tá? Então, vamos imaginar que aqui é o osso, tá? Deu errado. Vamos imaginar que isso aqui é o osso, tá? Seja o osso do crânio, seja o osso na coluna, tá certo? Então, aqui embaixo eu vou ter ou o encéfalo ou a medula, tá? Qual é a primeira camada? Qual a primeira meninge?
Dura mata.
Então, aqui eu vou ter a dura mata. Abaixo da dura mata, como é o nome da segunda?
Aracnoide.
E abaixo da aracnoide?
Liamar.
Então, veja, existem alguns espaços entre essas camadas, certo? Então, entre o osso e a dura mata, a gente vai encontrar um espaço. Se esse espaço está acima da dura mata, eu chamo ele de extradural ou epidural, de em cima, tá? Vocês vão lembrar agora da injeção peridural. Lembram da injeção peridural? A gente tem a HAC, a conhecida como HAC, e a peridural. São duas diferentes. A peridural não ultrapassa nenhuma meninge, não faz um furo em nenhuma dessas meninges, porque ela só vem até aqui, antes da dura mata, certo? Abaixo da dura mata, eu tenho outro espaço. Então, entre a dura mata e aracnoide, eu vou ter outro espaço. Se está abaixo da dura mata, como é que é o seu nome? Subdural. E abaixo da aracnoide, eu tenho outro espaço. Se está abaixo da aracnoide, subaracnoide. E aí é esse espaço aqui que é extremamente importante, que é onde a gente encontra o líquido cefalorraquidiano, tá? Então esse líquido vai estar percorrendo todo esse espaço. E eu não tenho esse espaço tanto no encéfalo quanto na medula, então o líquido vai estar percorrendo todo o nosso encéfalo e a nossa medula também, certo? Esse espaço aqui é que é onde é administrado a injeção, no caso da HAC, tá? Então, a HAC, que o nome científico seria intratecal ou intraaracnoide, a injeção, ela vem até esse espaço aqui. A agulha vem até aqui. E aqui ela administra o medicamento.
Esse aqui é o que você tem que retirar.
Todas as camadas, exceto a pia mater. Daí, a importância de ser uma pessoa muito especializada para fazer esse procedimento. Por quê? Esse espaço, passou esse espaço, já é a pia mater. E a pia mater, tem um espaço aqui embaixo da pia mater? Não, eu disse que é firmemente aderida. Então, se essa agulha ultrapassar esse espaço aqui, já vai lesionar a medula. É por isso que a pessoa tem que ficar bem paradinha, tem que ser alguém bem especialista para poder fazer essa administração, que pode lesionar.
Mas também pode, ele chama subiocipital.
Pode ser retirado também. Ou na região lombar, ou na região subiocipital, também pode ser retirado. Porque tanto aqui na subiocipital quanto na lombar, você vai ter esse espaço. Porque esse espaço pega o encéfalo todo e a medula toda.
Pode ser retirado também para tirar o líquido da medula?
Não, aí já é a medula óssea. Não confundam, não confundam medula espinhal com medula óssea, tá? O transplante que se faz não é transplante da nossa medula que tá aqui. Vai dar medula óssea, é um tecido que tem dentro do nosso osso, certo? E aí, lembrando que aqui, então, a gente não tem nenhum espaço, já que a pia mater está firmemente aderida, certo?
Professor, o que é que você acha do líquido? Vou mostrar agora, né?
Tranquilo, tá aí? Esse líquido, ele também vai ser um líquido protetor, tá? E a função dele vai ser amortecer impacto. É uma águazinha que vai estar amortecendo impacto. Imagine você batendo a cabeça e aí você tem esse líquido lá dentro que amortece esse impacto, exatamente para impedir esse choque mais forte do encéfalo com essas paredes ósseas.
Só para você ver esse líquido. É esse líquido que
não, aí você pode ter duas coisas. Ou você pode ter um problema no labirinto, né, que seria o problema da labirintite, e aí existe um líquidozinho lá dentro desse labirinto. Ou pode ser um problema de oxigenação. Porque quando você levanta muito rápido, aí você, durante algum tempo, você não está recebendo aquela oxigenação suficiente no encéfalo. Aí você dá aquela tontura, aquela sonolência, certo? Esse líquido, gente, ele naturalmente ele deve ser incolor, tá? Então ele é transparente. Quando alguém vai fazer algum exame para ver se tem algum problema, esse líquido pode mudar de cor. Então, se fizerem uma punção, que normalmente é feita na região lumbar, para retirada desse líquido para análise, aí, e ele tiver turvo, já é um indicativo de que pode haver alguma patologia aí associada, certo? Esse líquido, onde que ele vai ser produzido? Ele vai ser produzido numa região chamada plexo coroide. O plexo coroide, eu vou mostrar para vocês onde fica na nossa aula prática, tá certo? Além, semana que vem eu já vou fazer a divisão das turmas, tá? Hoje eu faço a divisão do quadro pro bem, mas já vai ser semana que vem a nossa prática. Além do plexo coroide é onde a maior parte do líquido é produzida, tá? Esse líquido também pode ser produzido nas células ependimárias, que a gente viu algumas aulas atrás. Lembra dessa não? Foi uma que eu desenhei, que ela ficava logo em cima, que ela era assim. Tinha os cíliozinhos aqui. Aí eram várias linhas juntas. Aí aqui embaixo era o tecido em si, onde a gente via os neurônios. E aqui em cima era o espaço que eu disse para vocês, que são os ventrículos. O que é que são os ventrículos? Os ventrículos são cavidades que a gente tem no encéfalo. Eu vou mostrar para vocês na prática esses ventrículos. Então, o que acontece com esse líquido? Além dele percorrer o espaço subaracnoide, ele também percorre essas cavidades que são os ventrículos, tá? E aí ele vai percorrer tanto o encéfalo quanto a medula, sempre fazendo esse fluxo contínuo, tá? Encéfalo-medula, encéfalo-medula. Aqui eu mostro, por exemplo, algumas dessas cavidades. E esse líquido percorrendo essas cavidades e sendo assim dando uma proteção para o sistema nervoso como um todo, tá? É um líquido que ele tem um fluxo. Inclusive, essas células aqui ependimárias, elas produzem, elas têm esses cíliozinhos que ajudam nessa movimentação a produzir o fluxo. Inclusive porque esse líquido ele precisa ser drenado também. Existem umas regiões onde ele vai ser drenado. E aí existem algumas pessoas que podem ter alguns problemas associados a isso. Ou a pessoa pode ter uma superprodução do líquido, ou ela pode ter uma interrupção em algum desses lugares para esse líquido ser drenado. E aí o que acontece? A pessoa começa a armazenar muito esse líquido. É o caso da hidrocefalia. Aquelas crianças que ficam com a cabeça bem grandona, é um acúmulo desse líquido. E aí essas crianças precisam colocar uma válvula para poder drenar esse líquido. Ou que está sendo produzido em excesso, ou que a passagem dele para ele ser drenado está sendo interrompida.
Isso fica em falta.
Isso fica em falta aqui.
Se ele ficar muito para essa cabeça.
Se diminuir, a pessoa pode ter um problema nos próprios tecidos, porque ele não vai ter essa proteção que ele deveria ter, e você pode ter esse ressecamento, inclusive, dessa região desses tecidos, tá? Quem vai fazer isso são as próprias células do tecido nervoso, tá? caso são as microglias, elas não estão criando ali o que não presta. Mas ele tem uma certa filtração, digamos assim, nesse processo que ele é drenado. E aí ele é renovado. Seria uma filtração no sentido dele ser renovado. Tá? Aí você tem uma reabsorção para o próprio organismo. E é a reabsorção múltipla. É, existe essa permeabilidade, mas é, a gente pode ter algumas contaminações nesse líquido, inclusive. Uma dessas contaminações é o que a gente conhece como a meningite. O que é a meningite? O sufixo ite vem de inflamação, ou seja, as meninges estão inflamadas. Essa inflamação que ocorre na meningite, ela pode ser por diversos fatores, tá? Normalmente a gente está acostumado a ouvir a meningite bacteriana ou a meningite viral, né? Então, ou por um vírus ou por uma bactéria. Mas existe também a meningite por fungos, por nematóides, tem outros tipos de meningite, tá? É. E podem existir vários tipos. Tudo quanto é patógeno que você imaginar, ele pode acabar atingindo essa região e causar uma inflamação nessa meninge. Por isso que o nome vai ser meningite. No caso de uma meningite, o que é que se faz? Faz uma punção lombar para retirada desse líquido. Então você retira esse líquido, leva para o laboratório e vai analisar o líquido quanto à coloração e quanto à contagem de células que esse líquido tem. Se for uma meningite bacteriana, quando você leva para o laboratório, você consegue identificar as bactérias ali, por exemplo, certo? E identifica corretamente o tipo de bactéria para poder fazer o tratamento adequado, tá? Dúvida, gente, com relação a isso? Tranquilo?
Professora, esse fator, a medula,
esse canal é exatamente esse espaçozinho que você vai ter. Agora, tem um canal que a gente chama lá no cerebelo, que é o aqueduto cerebral. Vou mostrar isso na prática para vocês. E aí ele vai descendo do cerebelo, atrás tem o cerebelo, na frente tem um tronco cefálico. Aí tem esse canalzinho que é o aqueduto cerebral, até chegar na medula. Mas é sempre nesse espaço, subaracnoide. Sim, a depender do... Normalmente ela vai atingir mais a pia mata e a aracnoide, justamente porque são as mais rudas e o líquido está percorrendo. Mas a depender do tipo de inflamação, sim. É, que são as mais próximas.
E a gente
vai ter
que
entrar uma meningite, pode ser que ela esteja muito trauma, né? Aí já começou a ensinar a danificar também as meninas inflamadas, exatamente. Então são várias causas que podem levar a meningite. É só você imaginar que baixa essa meningite está inflamada, certo? Só que o que a gente conhece mais comumente é a meningite viral e a bacteriana, né? Certo, gente? Tranquilo? Meninges é tranquilo, né? Não? Agora a gente vai para a parte da medula, tá? Eu vou só fazer uma misturada. Alguém pode dar uma folha no caderno?
Ô professor, só porque eu não entendi direito. Essa parte aqui dessas células. Eu fiquei meio.
Essas células são células que produzem o líquido cefalorraquidiano. Elas são células que elas fazem parte do tecido nervoso e elas estão voltadas para as cavidades. Que
esse
são os ventrículos,
porque é esses canais.
São os canais, exatamente. Aí ela produz esse líquido e lança nesses canais.
E ela também filtra. No caso, né?
Ela vai movimentar o líquido.
Ah, movimento.
Exatamente. Elas vão ficar em volta dessas cavidades que tem no nosso inseto, que são os ventrículos. Quando for na prática, eu mostro essas cavidades para vocês e a gente já lembra isso, certo?
Agora vem. tá...
É pessoa, não tem nada.
É. Eu suspeito que pra mim depois.
Bota aí pra mim, por favor.
Não?
Aí, esse arroz direto pra mim. Tá com dor de cabeça?
Não. Tá tudo bem. Hã? Dá pra bonito. Pena que meu tatuador morreu. Pena que meu tatuador morreu, não deu pra terminar.
Credo, foi mesmo, foi.
Não, mulher, aqui.
Foi mesmo, Tony.
Uhum, o Rubinho morreu.
No caso, ele, aqui, isso aqui é igual aquele, né?
Sim.
E tu não confia em fazer contigo, não?
Ó, esse é o Instagram do meu tatuador. Lá embaixo de tudo deve estar a foto da minha tatuagem. Mas no percurso deve ter foto falando dele, da morte dele. Ó, ó eu aqui, ó.
Ah, do outro lado não tem, não?
Então, tava em processo de fazer. Claro que não, tu não tá vendo aqui. Esse é o Instagram do meu tatuador.
Nossa, o cabelo tava pequeno ainda.
Aí, você acha a tatuagem que ele faz, etc.
Morreu de quê?
Deve ter foto dele por aqui.
Tu olha, não vai terminar, não?
Olha ele aqui. Bobinho.
Pô, o cachorro é um bichinho.
Né? E ele era muito bom. Aí depois ele morreu. Aqui, ó, luto, tá? O irmão tirando foto com ele, etc. Falando que tá com saudade, ttt. E assim foi.
Mas tu não vai terminar, não?
Eu tava pensando em ir no centro espírita, falar lá quanto é que faz pra fazer uma psicografia. Pra ele terminar, pra ler. Tem a psicografia, de repente com o tatuador ele termina.
Acho que outro não termina, não?
Hã? Sabe tua assinatura? Você acha que eu consigo fazer a sua assinatura igual a você? Posso fazer parecido, talvez, né? Mas igual, não. Sua identidade tá lá. O desenho de um tatuador leva a identidade dele. Ninguém faz igual. Eu quero, mas... eu vou ter que inventar alguma coisa pra assumir a diferença, pra não ficar uma diferença tão clara. Então, no momento que eu for terminar, fazer o restante, vai ficar claramente diferente, entende? Aí eu tava pensando, sei lá, fazer colorido, fazer só com colorido.
Tu iria pintar com ele ou tu iria deixar assim?
Já tá pintado, né? É a continuação do desenho. Sim, eu esqueci.
Vai ser a nossa prática, tá?
A aula prática vai ser na faculdade de odontologia, no laboratório.
No dia 9 vai ser a nossa aula prática lá, tá certo? E aí eu vou separar turma ao meio. No primeiro horário, de 2 até 2h55, vai o grupo A. No segundo horário, de 2h55 até 3h50, vai o grupo B. Quando for no dia 16, aí a gente inverte. No primeiro horário vai o grupo B. No segundo horário vai o grupo A. Se tem alguém aqui que sempre chega muito cedo e tem alguém que sempre chega atrasado, vocês podem conversar internamente para fazer essa troca, certo? Então você diz, ó, que sempre chega cedo, eu posso ficar vindo sempre no segundo horário e você sempre no primeiro? Aí vocês resolvem isso internamente, certo? Fazendo as trocas dessa forma. Aí vocês escrevem aqui, percebam que vai ter escrito aqui, aula prática grupo A, aula prática grupo B. Aí tem o número de 1 a 40. Vocês só vão botar o nome até 40. Ninguém vai botar aqui o número 41. Então, vou dividir a turma igualmente, tá certo?
Nossa,
não, gente, não, 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 Aí eu tive que cancelar a prova prática do pessoal de psicologia. Não, aí contou só a teórica. Mas eles ficaram arrasados, porque para aqueles que conseguiam tirar nota boa, né, na prática, a prática acabava ajudando.
E a gente pode tirar até quanto?
10. É de 0 a 10. A teórica é de 0 a 10 é prática. Aí eu só me divido por 2.
Professora, lembra da coisa de jaleco?
Eu vou me doidar de estudar.
E para assistir a aula prática, todo mundo tem que estar de calça comprida, jaleco e sapato fechado. Tá vendo que eu tô com sapato fechado hoje? Hoje de manhã eu estava no laboratório, certo? Então todo mundo tem que vir. Calça comprida, jaleco e sapato fechado.
Ou sem calcinha?
Não, porque... É sério. Ai. Tem alguns e outros que assim,
ou
deve
ficar
mais.
Ou sem calcinha?
É, pode ir. E vocês, como não tem o terceiro horário, né? Só pra descer rapidinho. 2h55. Até 3h50. O assunto da primeira vez, certo? Semana que vem vai ser só as peças da nossa aula prática e da prova prática, tá? Porque a gente vai ver peças que a gente já viu aqui.
Vai ter menos um pouquinho.
Aí quando for depois, nessa semana na aula prática aqui, aqui vai ser a aula, não é? Aqui vai ser a revisão. Aqui eu faço no laboratório exatamente porque eu faço a revisão da teórica junto com a prática. Então enquanto a gente está corrigindo o questionário das teóricas, eu já vou mostrando as peças da prática, certo? E aí quando for semana que vem, vocês já vão conhecer, inclusive, os monitores de vocês. Que eu acho que só tem uma. Só tem uma monitora. Aí vocês vão ter que se engalfiar aí pra marcar os dias de aula, tá? Que aí ela pode, inclusive, marcar no laboratório, como eu disse pra vocês, pra se estudarem pra prova prática. Certo? Bom, a professora tá indo no mês, a prova prática já tem. A primeira semana é a teórica. Aí a segunda vai ser a que eu vou na segunda, né? A prova de vocês termina... São quantas disciplinas que vocês têm? 6. Então termina na segunda, né?
Acho que é dia 4.
Tá, então deixa eu pensar. Então teria que ser... Na... Na terça não dá. Seria na quarta. Vou falar com o MEC pra marcar na quarta. Até mais duas. Medula, meninge, tecido nervoso, chip de neurônio. Até mais duas. A gente agora vai falar sobre a medula, certo? A medula vai ser a primeira estrutura realmente do sistema nervoso que a gente vai estudar. Na nossa terceira avaliação, a gente vai ver todas as outras. A gente vai estudar cerebelo, tronco encefálico e o cérebro, tá certo? Bom, primeiro a origem da palavra medula vem de cerne, interior, miolo, o que está dentro. Dentro de onde? Da nossa coluna vertebral. Então, passando por dentro da coluna vertebral, daquele canal que eu falei para vocês, que é o canal vertebral, ou forame vertebral, é onde essa medula ela vai estar passando, certo? A medula vai ser um cordão de tecido nervoso, que vai estar dentro desse canal que eu falei para vocês. Tem uma forma que é cilíndrica, tá? Aproximadamente 45 centímetros nos homens, nas mulheres pode ser um pouquinho menor. E ele vai ter alguns limites. Em anatomia, quando a gente fala de limite, eu estou dizendo de onde ele começa e onde ele termina. Então, o limite superior da medula é onde ele vai começar. Ele começa imediatamente após o bulbo. Lembra que eu falei que o tronco encefálico é dividido em três partes? Quem lembra as três partes?
Cérebro.
Só o tronco encefálico. Tem o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. É o tronco encefálico que tem três partes? Ponte é a do meio, bulbo é a última, é a primeira. Mesencéfalo. Então é mesencéfalo, ponte e bulbo. Então terminou o bulbo, já começa a medula, certo? Então o limite superior da medula é o bulbo, que é esse encontro, ocorre exatamente naquele forame que eu falei para vocês, que tem no osso occipital, que é o forame magro. E o limite inferior, que é onde vai acabar essa medula, é na nossa segunda vértebra lumbar, L2, certo? Então, a nossa medula não percorre toda a nossa coluna, tá? Ela vai terminar na segunda vértebra lumbar. Aqui é mostrando para vocês que quando a gente ainda é um feto, essa medula percorre todo o canal, tá vendo? Então, isso aqui é a parte da coluna, a medula percorrendo todo esse canal vertebral, toda a nossa coluna. E aí se forma uma raizinha, que é uma raiz dos nossos nervos sacrais. E aí depois, conforme o bebê vai crescendo, essa medula, ela vai se encurtando. Então aqui, quando o feto tem 6 meses, você já não tem mais a medula preenchendo toda a coluna. Quando a gente nasce, essa medula, ela tá lá em volta da L3. E quando a gente já cresceu, essa medula vai terminar aqui, entre L1 e L2. Então, o limite inferior da medula é a segunda vértebra lombar, certo? Nessa medula, a gente vai encontrar algumas estruturas. Eu vou desenhando aqui com vocês. Aprendam a desenhar isso também, tá? Ó. Vou fazer um desenho aqui. Prestem atenção, isso aqui é como se fosse a nossa medula, que quando chega lá embaixo ela começa a se afinar, tá vendo? E depois a gente tem a continuidade só de um prolongamentozinho que eu vou mostrar pra vocês. Aqui em cima são dilatações, é como se fosse assim, ó, como se a nossa medula fizesse isso aqui assim. Então ela vai ter uma dilatação. Ela tem uma dilatação na região da cervical e ela tem uma dilatação na região da lombar, certo? São duas dilatações. Essas dilatações vão formar o que a gente chama de plexo. Por que que essas regiões são dilatadas? Porque nessa região a gente vai ter um monte de raiz nervosa saindo daqui.
Isso aqui é no meio, no caso.
Isso. Que é como se fosse a própria medula aqui dilatada, porque eu fiz só como se fosse uma bolinha, certo? Então, ó, aqui em cima eu tenho uma dilatação na região da cervical, que eu vou chamar de plexo cervical. Certo? Que eu posso chamar também de plexo braquial, tá? Então, o plexo braquial é um conjunto de nervos que vai estar saindo da medula, que vai inervar os meus membros superiores. Enquanto que esse plexo, que vai estar na região lombar, é o plexo lombo sacral, lombo sacral de lombar mais sacro. Esse plexo lombo sacral vai inervar os meus membros inferiores. Então é muito comum pessoas terem problemas no plexo braquial. Eu vou até apagar essa parte cervical, porque nos exames vocês vão ver mais isso aqui. Plexo braquial. Compressão de plexo braquial. Por quê? Porque se nessa região aqui, onde tem essa dilatação, tem alguma coisa que está comprimindo, Aí você imagine todos esses nervos que estão indo pro teu braço sendo comprimidos. Isso vai gerar desconforto, né? Dor, perda de força, formigamento, certo? A mesma coisa no plexo lombosacral. São todas as raízes nervosas com os nervos que vão inervar os membros inferiores, certo? Essa regiãozinha aqui, ó, onde a medula foi se afinando, a gente vai chamar de cone medular. Terminando o cone medular, lembra que eu falei para vocês que a medula também tem as três meninges? Qual é a meninge mais interna? Pia mater. Isso aqui, essa linhazinha que está terminando aqui, é um prolongamento de pia mater. A medula terminou aqui, mas o prolongamento de pia mater continua, formando o que a gente chama de filamento terminal. Vou botar aqui prolongamento de pia mater.
É aquela que fica fazendo o mesmo movimento.
Isso,
que é bem
exatamente. É bem cadeirinha. Certo? Então eu tenho aqui em cima uma dilatação na região da cervical, formando o plexo braquial, que vai inervar os membros superiores. Eu tenho uma dilatação na região lombar, que vai formar o plexo lombosacral, que vai inervar os membros inferiores. Essa medula, quando está terminando, ela se afina. E essa região onde ela se afina, a gente chama de cone medular. Terminou a medula, você tem um prolongamento de pia mater, que a gente chama de filamento terminal. Agora pensa comigo. Terminou a medula na L2. Você deixa de ter inervação no resto da coluna?
Não.
Não. Então a gente vai ter também nessa região os prolongamentos fazendo assim, indo até o final. Isso aqui é um monte de nervo, tá? Essa quantidade de nervo que está indo até o final da coluna, a gente vai chamar de cauda equina. Vou mostrar mais imagens aqui para vocês.
O que quer dizer equina?
Cavalo.
Nessa imagem aqui, a gente observa essa região da medula com as duas dilatações. Uma dilatação na região da cervical, dilatação nós podemos chamar também de intumescência, certo? Então eu tenho uma intumescência na cervical, uma na lombar. Plexo braquial, plexo lombosacral. Aqui eu tenho esse afinamento da medula. Vou ter um filamento que se termina aqui, que é o filamento terminal. E tá vendo que tem um monte de prolongamento aqui para a lateral? Esses prolongamentos é o que a gente chama de cauda equina. É tudo isso que está vindo aqui no final, certo?
Essa parte desse lado.
Qual parte?
Lá para a boca.
Aqui? Aqui em cima? Aqui já é o bulbo. É o encontro do bulbo com a medula.
Professora, então o prolongamento da pia mater ela vai até o final da medula.
Ela terminou a medula aqui, ó. Ela vai até o final da coluna. Ela continua na coluna. Certo? Nessa imagem dá para observar isso. Então eu tenho aqui a medula afinando na região que a gente chama de cone medular. Aqui eu tenho esse prolongamento de pia mater vindo até o final, tá vendo? Esse prolongamento que é o prolongamento de pia mater, certo? E aqui, ó, dá pra gente observar todos esses nervos que estão vindo até o final da coluna, mesmo que já tenha terminado a nossa medula, certo? Então, vou ter esses nervos vindo até o final, e esses nervos é o que a gente chama de cauda equina, certo? Vou mostrar uma imagem real pra vocês. Então, essa é uma imagem real, ó, aqui em cima. A medula. Aqui eu tenho uma dilatação na cervical, intumescência cervical, intumescência lombar. Aqui eu tenho o cone medular, ó, essa medula que tá afinando, tá vendo? Afinou aqui. Eu vou ter a continuidade aqui do filamento terminal. E tudo isso que tá vindo para a lateral é o que a gente chama de cauda equina. Peguei isso aqui e ampliei aqui. Então, aqui, cone medular se afinando. O prolongamento, filamento terminal, ST, filamento terminal. E esses nervos que estão vindo aqui para a lateral, CL, cauda equina. Certo? Tá claro isso, gente?
É muito discreta essa.
É bem discreta.
Essa
dilatação.
Essa dilatação.
É, bem discreta.
A gente vai ter que identificar isso lá no
laboratório. Não, não. Aqui, só pra gente lembrar que a medula ela vai possuir as três meninges, tá? Como é o nome da mais externa?
Uramata.
A intermediária? Aracnoide. A mais interna?
Uramata.
Aí, mostrando aqui o filamento terminal pra vocês. E aqui as funções da medula. Qual é a função da medula? A medula ela vai receber os estímulos externos que a gente está recebendo e vai conduzir essa informação para o encéfalo. Depois ele pega a informação do encéfalo e conduz para as nossas extremidades, tá? Então ela vai ser essa central transmissora. Gente, a medula faz parte do sistema nervoso central. Tem gente que confunde. Aí bota assim: a medula envia a informação para o sistema nervoso central. Mas ela não já faz parte do sistema nervoso central? Ela vai enviar a informação para o encéfalo, certo? Além dela estar enviando essas informações, ela também é responsável por aqueles atos reflexos. Lembra que eu falei? Pisei o pé no prego, tirei bem rápido. É a medula que pega a informação e já envia uma resposta. Sem aquela informação precisar chegar no cérebro, certo? Aqui eu mostro para vocês a divisão topográfica dessa medula. E a medula vai receber os nomes de acordo com as vértebras. Então a gente viu na coluna que essa região é qual?
Cervical.
Cervical. Se essa região é a região cervical, na medula a gente também vai chamar de região cervical. Inclusive os nervos que vão sair dessa região, a gente vai chamar de nervos cervicais. Os nervos que vão sair dessa região torácica e dessa lombar. E aqui? Antes. Sacro. E no fim é que você vai ter o cóccix. Certo? Então aqui essas regiões, tá certo? Cervical, torácica, lombar, sacral e cóccix, tá? E aí veja. Se a nossa medula ela tem essa, esse papel de transmitir informação. Imagine comigo que alguém sofra uma lesão na medula a nível lombar. Digamos que essa pessoa teve uma ruptura total da medula nessa região da lombar. Quando essa pessoa, quando alguém chegar e tocar, digamos que foi ele, quando eu tocar aqui na perna dele, ele vai sentir?
Não.
Não, por quê? Porque essa informação precisaria passar pela medula para chegar no cérebro, não é?
Uhum.
Ela vai conseguir passar?
Não.
Não. Certo? Então é quando a gente tem a paraplegia, por exemplo. Então, a depender do nível onde você tem uma lesão na medula, você pode ter uma paraplegia, que pode ser só a nível de membro, ou você pode pegar o tórax também, ou você pode ter uma tetraplegia. Então, para lesões em regiões mais superiores, tá? E aí a pessoa perde os movimentos também do braço. Foi o que aconteceu com a ginasta Laís. Laís Souza. Laís Souza, ela teve uma lesão a nível de cervical. E aí ela ficou tetraplégica.
Ô, professora, como a gente sente dormência, é um nervo também não estar recebendo informação?
É mais fácil ser um problema de circulação. Agora, o formigamento E aí eu não tô falando daquele formigamento de quando a gente fica muito tempo numa posição parada e depois fica formigando que a gente fica batendo assim. Isso aí é problema na circulação. Mas o formigamento que você tá naturalmente, de repente você começa a sentir aquilo ali formigar, aí pode ser um problema no meio. Certo?
Ou você pode estar numa formigueira também.
A nossa medula, gente, ela vai ser dividida em algumas partes, tá? Quando a gente observa esse tecido da medula, a parte da medula assim para dentro, a gente vai observar que nós vamos ter dois tipos de substância, branca e cinzenta. E vocês vão ter que fixar esses nomes, porque a gente vai ver substância branca e cinzenta na medula, no cerebelo, no tronco encefálico e no cérebro, certo? Na medula... Isso aqui é um corte transversal, certo? Então, eu cortei assim. E agora eu estou visualizando a medula de cima. Deu para entender? Então, eu estou visualizando essa medula de cima. A parte mais externa dessa medula é onde eu vou ter substância branca. Branca por quê? É uma região onde eu vou encontrar neurônios com fibras mielínicas. Ou seja, com bainha de mielina. A parte mais interna, que forma essa borboleta, ó, o H, é a substância cinzenta, onde eu vou encontrar muitos corpos de neurônio e axônios que são amielinizados, ou seja, sem bainha de mielina, certo? Então seria mais ou menos isso aqui. A nossa medula, aqui é o centro. Substância cinzenta, ou seja, mais interna, substância cinzenta, mais externa, substância branca, certo? Essa parte de fissuras e surdas, eu não vou cobrar de vocês, certo? Oi. Cinzenta.
Parece que tem.
Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês? Por quê? Eu não disse que é dividido em substância branca e cinzenta. Essas substâncias branca e cinzenta vão receber nomes. Eu não vou cobrar esses nomes de vocês, mas mais na frente, na terceira vez, a gente vai ter uma aula que eu vou falar fascículo grácil e cuneiforme. Aí você vai se ligar que eu estou falando da medula. Certo? Por quê? Essa substância branca,
sei que era um feitiço do Harry Potter,
ela vai ser dividida em várias partes. A substância branca, a divisão da substância branca, a gente vai chamar de funículos. E a divisão da substância cinzenta, a gente chama de cornos ou colunas, certo? Então aqui na substância cinzenta eu vou ter o corno posterior, o corno anterior e o corno lateral. Esse aí todo mundo vai Já a substância branca vai receber a divisão de funículos. Então, eu vou ter o funículo posterior, funículo anterior, funículo lateral. Só que aqui em cima, eu tenho um septo, uma entrada maior. Significa que esse funículo aqui, que é posterior, ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte e essa segunda parte. E são essas partezinhas que nós chamamos de fascículos. Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Mais uma vez, eu não vou cobrar esses nomes de vocês, mas quando a gente for falar de vias aferentes e eferentes, eu vou relembrar esses nomes aqui, tá certo? Oi? Tu falou teu nome, não, pessoal?
Você supõe que tem que ser inteligência da massa cinzenta. Mas você falou que o neurônio é desligado para a massa cinzenta.
Vamos chegar no cérebro, porque no cérebro a gente vai ter uma inversão dessas substâncias. A gente vai ver que, a depender do local onde a gente vai falar, seja como da medula, cerebelo, tronco cerebral, a distribuição dessas substâncias vai ser diferente. Certo? Quando chegar lá para o cérebro, a gente vai falar de novo. De massa branca, massa cinzenta. Cerebelo, de novo. Tronco encefálico, de novo. Vai ser transmitir informação. A gente vai ter uma informação sendo transmitida aí, tá? Inclusive, o corpo celular vai estar ali. Vou mostrar uma imagem para vocês. E aí, ó, presta atenção aqui. Nessa região da medula, lembra que eu disse que eu tenho a parte posterior e a parte anterior? Tanto na parte posterior como anterior, vão sair alguns ramos que vão formar os nossos nervos. Então, veja. Eu vou ter... Tá vendo que tem um monte de filamentozinho aqui? Isso aqui é uma raiz nervosa. E aqui eu tenho outra raiz nervosa, certo? Então, eu vou ter uma raiz nervosa que está na parte posterior, e aí eu vou chamar de dorsal. E eu tenho essa raiz nervosa que está na parte anterior, e eu vou chamar de ventral. Essas raízes nervosas vão dar continuidade aqui, ó. E aqui, ela vai se juntar. Então, veja, aqui eu tenho um nervo. Só que o nervo vai ter uma parte dele dorsal e uma parte dele ventral. A parte dorsal, anote aí, é sensitivo. É responsável pela sensibilidade. Parte dorsal, sensitivo. Parte ventral, motora. Parte dorsal, sensitivo. Ventral, motora. Falta alguém assinar a aula pra aqui? Todas as pessoas que faltaram hoje, vocês avisem que vão ficar. Quer dizer, que faltaram e não assinaram o nome, tá? Porque a gente já assinou o que faltou. E não assinou, vocês avisam que tá no grupo B, tá certo? Como que vocês vão olhar para a peça e identificar muito facilmente qual é a dorsal e qual é a ventral, qual é a sensitiva e qual é a motora? Porque na região dorsal, ou seja, sensitiva, existe uma dilatação. Viu que aqui eu desenhei retinho e aqui eu desenhei com a bolinha, não foi? Essa bolinha é o que a gente chama de gânglio. Então, na região dorsal, nós temos um gânglio, uma dilatação, onde a gente tem vários corpos de neurônio. Por isso que essa região fica dilatada, tá? Aí, veja, imagine aqui comigo que eu corte essa raiz aqui. Se eu corto essa raiz dorsal, eu vou perder o quê? Sensibilidade. Se eu corto a raiz ventral, eu perco o quê? Motricidade. E se eu corto aqui? Vou perder as duas coisas, certo? Inclusive, foi dessa forma como se descobriu a função de cada uma das raízes. Fazendo o que a gente chama de ablação experimental. Deixa eu pegar aqui esse passarinho e cortar isso aqui. Eita, ele agora não está mais sentindo. Então, essa parte é responsável pela sensibilidade. Eita, e agora ele não está mais conseguindo movimentar. Essa parte é responsável pela parte motora. Não era só feito em animais, não, tá? É só a gente pensar no período do nazismo. Faziam muito isso também. Outros experimentos assim também. Em humanos, tá? Não. Isso aí não. Aqui a gente fala de motricidade e sensibilidade.
Tudo, tudo. Não, mas não.
Aí o português marcou uma parte da Luciana de Aranha e outra parte da Aranha de Executividade começou a andar. E aí no final, marcou todas as partes. Luciana de Aranha, e Aranha mandou chegar à conclusão.
Dá para identificar quem são os personagens.
Tem que ser o português, né? Ó, nessa imagem aqui.
Ô, professor,
três que a senhora disse de ventral e motora são os nervos ou são...
São as raízes nervosas.
Raízes, né?
Então, o nervo vai ter duas raízes nervosas. Então, ó, eu vou ter um nervo aqui, certo? Que vai se dividir nas duas raízes nervosas, ok? Uma dorsal, onde eu tenho o gânglio, tá vendo? Um corpo de neurônio. Isso aqui é o neurônio pseudo-unipolar, lembram? Que ele faz o formato assim. E aqui eu tenho a raiz motora. Olha na substância cinzenta o corpo do neurônio e axônios que vão ser amielinizados, tá? E aqui eu tenho bainha de mielina, por quê? Porque eu preciso conduzir essa informação muito rapidamente, que é a informação quando eu recebo o estímulo ou quando eu vou inervar esse músculo, certo? Então, a raiz dorsal, sensitiva, raiz ventral, motor, ok? Isso, exatamente. Nessa imagem mostra a mesma coisa, tá? E aí eu botei um dedo e um músculo só para que vocês consigam. Só que aqui ele está rotacionado. Então, quando você observar o gânglio, é que você determina se aquilo ali vai ser dorsal ou ventral, tá? Então, onde eu tenho o gânglio, responsável pela sensibilidade. Onde eu não tenho, responsável pela motricidade, tá certo? Aqui, mostrando pra vocês que eu não tenho várias vértebras. Entre cada uma dessas vértebras, eu vou ter esses nervos saindo, tá vendo? Ó, tá aqui a medula, eu vou ter uma raiz dorsal, uma raiz ventral, formação de um nervo. E aí esse nervo vai estar saindo entre cada uma dessas vértebras, certo? Daí eu posso fazer uma contagem e ver... A gente vai ter 31 pares de nervos raquidianos, tá? Nervos que vão sair entre cada uma dessas vértebras. Se vocês observarem essa imagem... Aqui é o centro, a gente tem a medula. Aqui esses quadradinhos são as vértebras. E essas linhas que estão passando aqui são os nervos. Tá vendo que entre cada uma dessas vértebras eu tenho um nervo passando? Então a quantidade de nervos que eu tenho vai ser semelhante à quantidade de vértebras que a gente tem em cada região da coluna. Exceto na região da cervical. Lembra que eu disse para vocês que a gente tem 7 vértebras cervicais? Mas nervos eu vou ter 8 pares. Por quê? Porque lá em cima, antes da primeira vértebra cervical, eu já vou ter um nervo saindo, tá? Então, além de eu ter um nervo embaixo, eu tenho um por cima também. Por isso que eu vou ter 7 mais 1, tá? 8 pares de nervos. Esses nervos que vão estar inervando regiões diferentes do nosso corpo, certo? Então, se vocês perceberem aqui, vai ter os numerozinhos com a letra, por exemplo, C2. C2 é o nosso nervo da cervical, que está saindo na segunda vértebra. Então, ele vai inervar, por exemplo, essa parte aqui de trás da cabeça, do pescoço. É por isso que tem pessoas que têm dores na cabeça, que, na verdade, o problema não está na sua cabeça, está no seu pescoço. Na região da cervical, principalmente hoje em dia que está todo mundo andando assim. Então já existe até algumas disfunções chamadas de disfunções de smartphone. Porque de tanto você ficar assim, você imagine que a sua cabeça é muito pesada, a gravidade consegue botar mais peso ainda e você está colocando ela para frente, ó, você está pressionando ainda mais essa região aqui da cervical. Então, boa parte das dores de cabeça que o pessoal tem na região da nuca, na verdade, é um problema na cervical e não de cabeça mesmo. Não é uma enxaqueca, não sei o que e tal. Na maior parte das vezes são problemas de postura realmente na cervical. Então, aqui eu não vou cobrar que vocês saibam onde é que cada um desses nervos está indo, tá? É só para que vocês vejam que esse nervo vai inervar regiões diferentes do nosso corpo. Então, quando eu falo de C3 e C4, eu estou falando dessa região aqui do pescoço e trapézio. Quando eu vou para o braço, aí eu estou falando de C5, C6, C7, C8 até a mão. Então, você tem esses nervos em locais diferentes do seu corpo. Aqui é a mesma coisa. E aqui dá para a gente observar por essas coisas, tá? Yeah. E aqui eu coloquei para vocês a quantidade de nervos, isso eu quero que vocês saibam, ok? Nós temos 8 nervos saindo na região da cervical, a gente vai ter 12 na região da torácica, a gente vai ter 5 na região da lombar, 5 na região do sacro e 1 na região do cóccix. Ok? Então são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 cóccix. Dúvida, gente, com relação a isso? Tranquilo? Olha isso. Fim do nosso conteúdo da primeira vez. Algum professor já terminou a aula com vocês? O conteúdo? Tá vendo vocês? Eu já terminei o conteúdo. Vou fazer a chamada, tá certo? Aqui eu tenho uma discussão com isso.